Olha, a gente vai falar agora de um assunto que interessa a muita gente, viu? É, para fazer a fila de espera andar com mais agilidade, o INSS implantou a perícia médica por análise à distância. É, saiba o que observar na hora da emissão do atestado para o benefício por incapacidade temporária via ateste médico. É, ser mais ágil, gente, sobre esse assunto. E para entender melhor essa implantação dessa perícia que é não presencial, com apresentação apenas de atestado médico, eu converso agora com a Ana Isabel Romano, gerente executiva do INSS aqui no Amapá. Ana Isabel, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade.
É, Ana, que novidade é essa? A gente está falando de pessoas que vão, que já tem uma fila aí de pessoas que estão esperando por perícia médica, tem mais gente para entrar, né? A cada dia tem mais gente precisando fazer essa perícia para receber o benefício. Mas por que que o INSS resolveu fazer via internet?
Ótima pergunta. A gente tem uma demanda muito grande, né? Não somente a nível de estado, mas a nível de Brasil também. De pessoas que diariamente se acometem a uma doença, digamos assim, uma incapacidade que leva ele a se afastar do trabalho, o autônomo parar de trabalhar, o agricultor parar de trabalhar. E aí, com isso, existe a necessidade de substituição dessa renda, que é através do benefício por incapacidade. E aí, até então, esse usuário, ele precisaria agendar, né, marcar a perícia e aguardar para comparecer com o médico. Ocorre que a demanda aumentou muito nos últimos tempos e, assim, essa espera está muito longa. Com isso, também existe um custo muito alto para a Previdência, né? As pessoas têm segurado que às vezes já está bom e continua esperando para fazer a perícia. E aí, essa foi uma forma, um instrumento que a instituição encontrou de facilitar a perícia mais rápido, né? A avaliação mais rápido, o recebimento do benefício mais rápido. E aí, com isso, o segurado, tanto quem está aguardando para fazer uma nova solicitação, quanto quem já está com a agenda marcada, pode fazer a solicitação do ateste médico. O que que isso significa? Que o segurado está incapacitado, pegou um laudo, pegou um atestado e precisa ir para o INSS. O que que ele precisa? Que esse laudo seja de pelo menos até 180 dias, seja legível, sem rasura, com o CRM do médico, com o CID da doença e a documentação pessoal dele, identidade, CPF. Com isso, ele faz a solicitação e envia esse documento digitalizado. Pode ser foto também, né, que a gente recebe, desde que seja bem legível, porque a gente consiga fazer a leitura de todos os dados. E aí, com isso, como você bem falou no início, com essa avaliação à distância, a resposta dele é muito mais rápida, né, do que aguardar para fazer uma perícia presencial.
Ana, a gente estava conversando antes aqui de começar a nossa entrevista, que o INSS aqui de Macapá e de Santana, apenas essas duas unidades é que atendem todo o estado e também a região das ilhas, né? Esse atendimento online também vai permitir que as pessoas, um ribeirinho que se acidentou lá na ilha onde ele mora, enfim, que ele faça também através da internet. Mas se ele não tiver internet, ele vem de maneira presencial até o INSS fazer essa da entrada, digamos, em toda essa documentação que você falou aí, para receber esse benefício.
Exatamente. Hoje a gente tem muitas formas, né? Tem a internet, tem o aplicativo do celular, tem o 135 também, que ele pode fazer essa solicitação. E, no caso do ateste médico, né, ele pode vir presencialmente também na agência do INSS de Macapá ou de Santana, que são as agências que a gente tem médico perito. Né? E que a gente tem faz a perícia. Agora, no caso do ateste médico, ele pode comparecer também em qualquer agência, porque como é uma análise documental, o nosso servidor vai receber a documentação, digitalizar, registrar no sistema, e aí ele já fica só aguardando a resposta, podendo fazer o acompanhamento pelo aplicativo, pelo 135, tá? Para poder ter informação do andamento desse processo. E assim, né, o ribeirinho também, ele tem essa dificuldade do acesso à internet, assim como aqui também a gente tem, né, de vez em quando falha. Mas, assim, é bem importante que busque próximo ali, né, uma região que consiga a internet, até para facilitar dele já vir com o agendamento. Pra, às vezes, nem sempre a gente consegue atender no mesmo dia. Então,
e
isso
tem
também
que se deslocar.
Exatamente, né? E aí, inclusive, a gente faz todo o esforço, quando é caso de ribeirinho, de não fazer com que ele volte. Mas é muito importante que já tenha esse pré-agendamento.
Hoje, para uma perícia, para você conseguir uma perícia, dando entrada hoje, essa perícia fica mais ou menos com que tempo de espera aí para esse segurado?
Para a perícia presencial?
Para a perícia presencial.
Hoje a gente já está com uma agenda para julho de 2024. Uhum. Então imagina, a pessoa já está doente, incapacitada, né? Sem receber da sua empresa e vai ficar aguardando para julho. Então o ateste médio ele vem justamente para facilitar isso. Porque ele dando entrada hoje pelo ateste médio não precisa de senha para fazer no aplicativo, nem na internet, a senha Gov, né? Na página inicial, ele já tem lá a opção de fazer. Então, é muito mais simplificado. E aí, com isso, a média nacional de espera do ateste médio hoje está em torno de 5 dias.
Aqui, nossa, cai bastante,
cai,
né?
Cai bastante, né? Uma análise muito mais rápida. E se a documentação estiver toda certinha, é bem rapidinho mesmo.
Agora, me diz uma coisa. As pessoas que já estão nessa fila também, como você me disse, também podem, né, fazer esse ateste médio.
Exatamente, as pessoas que já estão aguardando também podem fazer essa transformação. Nesse caso, de quem já está aguardando, ela faz a transformação apenas pelo 135 ou presencialmente na agência. Ela não consegue fazer pela internet, pelo aplicativo. E aí, inclusive, já aproveitar, né, para comunicar que a gente, na gerência aqui de Macapá, a gente vai fazer uma grande ação, um mutirão, para chamar essas pessoas para fazer essa transformação, que é justamente para que elas possam ter uma resposta mais rápida do seu benefício.
Já tem
Estamos
data?
Organizando, ainda não, porque a gente está ainda organizando, né, a melhor forma para poder a quantidade que a gente consegue fazer diariamente, para a gente poder fazer essa ação. Mas em breve, ainda na primeira quinzena de março, a gente já vai implementar essa ação para fazer essa antecipação de atendimento.
Imagino, óbvio, que isso aí melhora o serviço, o segurado vai poder, em um tempo menor, né, fazer a sua perícia para receber esse benefício, porque, como você disse, algumas pessoas ficam boas e acabam, que passa esse período, acabam não recebendo. E aí, o que acontece? Elas podem, de alguma maneira, tentar receber esse dinheiro ou não? Passou esse período, ela já voltou para as suas atividades, né, no trabalho laboral, enfim, e não conseguem receber e não podem pedir esse dinheiro, esse benefício. Como é que fica essa situação?
Não, no caso, se a pessoa deu entrada e está aguardando, ela vai ter o direito dela resguardado.
Certo. Né?
Ela vai fazer a perícia e o médico perito tem condição de avaliar até o dia que ela ficou incapacitada.
Uhum.
E aí, até aquele dia, ele dá a resposta positiva para ela. Então, ela não fica prejudicada, mesmo aguardando esse tempo todo.
Tá. E, Ana, e nessa fila, tem as prioridades, por exemplo, é analisado também por prioridade? Eu falo de idade e mesmo de tipo de ocorrência, né? Alguém que quebrou a perna ou alguém que vai passar por uma cirurgia, enfim, tem algum tipo de prioridade? É feita uma triagem ali e esse, digamos, esse segurado que tem uma enfermidade ou então que está mais grave, ele tem a possibilidade de receber primeiro, por exemplo, de quem já pediu anteriormente, enfim, tem isso, essa questão da prioridade?
Muito boa a tua pergunta. Assim, a gente tem uma fila que ela é virtual, né?
Uhum.
Então a gente não tem como a priori identificar a prioridade.
Certo.
Tá todo mundo ali na mesma condição pra gente, né? A gente não tem como saber quem tá mais grave, quem tá menos grave. Mas aí a pessoa tem a possibilidade de fazer uma solicitação de prioridade, né?
Certo.
E aí ela apresenta um laudo, né? Dizendo, né, qual é a situação dela. E aí sim a gente tem possibilidade de passar para uma prioridade. Mas aí a pessoa solicita e comprova que ela tem aquela necessidade.
Hoje, Ana, a gente não sabe dizer, por exemplo, no Amapá, quanto é que tem de espera nessa fila aí por perícia?
É complicado dizer, porque assim, o INSS ele mudou muito nos últimos tempos, né? Veio a transformação digital e aí veio a regionalização. Então hoje a gente não tem uma fila única, digamos assim, do Estado. Uhum. A gente tem o INSS dividido em superintendências. Temos 6 superintendências e a nossa é a Superintendência Brasília, Norte, Centro-Oeste, então fica centralizado em Brasília, que é composto por 17 gerências executivas, todos os estados do Norte mais o Centro-Oeste. Então a gente tem uma fila assim, regionalizada. Sim. Então por isso fica assim, muito difícil dizer, eu tenho 700 mil benefícios aqui, eu tenho 500 mil. É mais fácil a gente pegar nacionalmente a fila, né, de 1 milhão e identificar que tem esse 1 milhão de pessoas, porque a gente tem uma fila hoje muito unificada.
Uhum. Agora, esse atendimento, esse teste médio, ele começou a ser feito, as pessoas começaram a acessar desde quando?
Nós iniciamos no ano passado, 2023, uhum. por volta ali de novembro, dezembro, né? Estamos ainda nesse processo de experimentação, mas já nesse período já foi possível mensurar a diferença que deu no tempo de espera.
O balanço já é
balanço
positivo.
Já é muito positivo. Uhum. E aí, inclusive, em breve tem a previsão de que essa forma de atendimento ela seja obrigatória. Hoje em dia ela é opcional. Uhum. O segurado pode ir lá escolher se ele quer escolher a fazer a perícia presencial, esperar, né, a perícia presencial, ou se ele faz a análise documental. Às vezes as pessoas, a gente, né, tem esse hábito assim de não acreditar muito no que é virtual, né? Uhum. Aí não, prefiro estar lá olhando para o médico. Mas assim,
principalmente as pessoas mais idosas, né?
Exatamente, né? Tem aquela desconfiança, mas assim, é o mesmo procedimento. A diferença é que a gente tem a possibilidade de outros peritos também fazerem essa análise. Ou seja, por que que diminui? Porque pega vários peritos de todas as regiões e aí vai pegando aquela fila ali e fazendo uma análise qualquer dia, qualquer hora, final de semana. Então assim, é um trabalho quase que full time. Então por isso tem essa diferença de ser mais rápida. E assim, mas a avaliação ela é a mesma, presencial ali, desde que o laudo esteja tudo bonitinho também, né? Escrevendo a doença ou dando o CID da doença. Isso
atenção
é
aos médicos, né? Colocarem o CID direitinho.
O CID é muito importante.
Essas informações são importantes.
O CRM legível, para que seja conformado também, né? Uhum. Então, tudo isso é muito importante. Sem rasuras, colocar a data, o período que a pessoa precisa
de afastamento.
Se afastar, o período que ele tem para se recuperar. Então, todas essas informações são de extrema relevância para que seja feita essa análise documental.
Mais alguma informação que a gente pode acrescentar para quem está ouvindo a gente e nesse momento está precisando fazer uma perícia e meio que não sabe esse passo a passo, não sabe o que fazer para receber esse benefício?
Importante. A pessoa, para ter direito, né, ao benefício por incapacidade, ela precisa ser contribuinte da Previdência, contribuinte do INSS. Ela precisa ter o mínimo de 12 contribuições, uhum. né, que a gente chama de carência. Então, ela precisa ter esse mínimo de 12 para poder ela passar pelo teste médio. Outra coisa, o atestado ele precisa ser superior a 15 dias e inferior a 180. Uhum. Então, e ser emitido dentro de um prazo máximo de 90 dias. Se o atestado já tem mais do que esse prazo, aí ela não vai conseguir o ateste médio. Uhum. Tá? As informações, elas estão muito bem divulgadas nas redes sociais do INSS oficial, no site do INSS, no site do Meu INSS também. Então tem um passo a passo, é muito fácil de acessar, não precisa de senha. Uhum. Então acessou, já tem a página lá, benefício por incapacidade, vai clicar lá, vai mandar o quê? A cópia do documento pessoal, identidade, CPF, a cópia do laudo, basicamente é isso que ela vai precisar enviar. Então, tendo essas informações, e assim, enviar um documento que esteja legível, uhum. né, digitalizado de uma forma bem bonitinha. Pode ser a foto? Pode. Desde que seja uma foto, né, legível, que dê para fazer toda a leitura daquelas informações, e aí a pessoa vai ter as suas informações convalidadas pelo perito.
Ana, eu já te convido para estar aqui conosco numa outra oportunidade, falando desse mutirão, porque eu acho que informação é importante, precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Como eu falei, tem gente que pode estar nesse momento sem saber o que fazer e a gente já, com certeza, já deu uma luz ali para que essa pessoa possa encaminhar, né, esse pedido. Então já te convido para você estar aqui com a gente sempre que precisar, sempre que tiver informações para os nossos ouvintes. Eu conversei com a Ana Isabel Romano, gerente executiva do INSS aqui no Amapá. Ana, muito obrigado, e você está sempre convidada e será sempre bem-vinda.
Obrigada também, a gente agradece muito a oportunidade, né? Precisamos trabalhar na disseminação das informações. E assim, o convite já está aceito, a gente combina aí, assim que a gente tiver, né, a programação toda, a gente com certeza vem aqui para esclarecer e chamar a população. Obrigada.